Entrevista.
Vinha voando no meu carro quando vi pela frente, na beira da calçada, um broto displicente. Joguei o pisca-pisca para a esquerda e entrei. A velocidade que eu vinha, não sei. Pisei no freio, obedecendo ao coração, e parei. Parei na contramão. O broto displicente nem sequer me olhou. Insisti na buzina.
Essa você conhece até hoje. Olha, 2025 marca os 60 anos de um movimento que perdura até os dias atuais no nosso inconsciente coletivo. E o escritor e pesquisador Ricardo Pugliari, que é um dos maiores especialistas da Jovem Guarda, bate um grande papo com a gente. Ricardo, muito bem-vindo à Rádio MEC, o Armazém Cultural. Como vai?
Opa, muito obrigado. É um prazer falar com vocês aqui no Armazém Cultural, com os ouvintes da Rádio MEC. E é isso aí, Jovem Guarda, 60 anos.
Prazer é todo nosso. Você que é o autor do Almanac da Jovem Guarda e você tem um brilho no olhar quando fala desse assunto, desse movimento. Você é um apaixonado pela música, um apaixonado pela Jovem Guarda e é muito lindo tudo isso, né, Ricardo? São mais de 300 páginas. Antes de qualquer coisa, quem quiser adquirir o Almanac, o livro, livrarias virtuais é possível encontrar ainda. Fala um pouquinho, passa esse serviço pra gente.
O que acontece é o seguinte, o Almanac esgotou, hoje você encontra em livrarias virtuais que reúnem sebos.
Sim.
Ele está disponível lá para ser comprado. O Almanac, na verdade, é o meu segundo livro sobre a Jovem Guarda. O primeiro livro, ele foi editado em 1999, chama-se No Embalo da Jovem Guarda. Ele deu origem ao Almanac. Ele foi editado pela nossa saudosa Lizzy Bravo, a brasileira que cantou com os Beatles.
Nossa, que história. No embalo da Jovem Guarda e o Almanac da Jovem Guarda. Então, claro que estaria esgotado, né? Que bom que você já deu essa dica. Tem que procurar, tem que garimpar para poder encontrar, já vista a qualidade dessa preciosidade cultural que você nos presenteia.
Eu posso dizer um lugar que eu sei que tem os dois livros?
Diga, por favor.
É um site chamado Estante Virtual, que reúne todos os sebos do Brasil.
Sprint Virtual, é isso?
É, Estante, distante de livros.
Sim.
Então é estantevirtual.com.br e lá é só ou colocar o meu nome ou colocar o nome dos livros e você vai ter o Almanac e você vai ter o No Embalo da Jovem Guarda com os mais diversos preços possíveis. Eu não tenho mais nenhum controle sobre isso. Não são mais meus livros que eu estou vendendo.
Perfeito. Né?
E agora, dentro do Almanac, existe um segundo livro, seria um terceiro livro encartado, que é chamado Os Arquivos Secretos da Jovem Guarda.
Perfeito. Agora que eu entendi bem aqui, Estante Virtual. Tá certo? Muito fácil para o pessoal encontrar. Isso, estantevirtual.com.br. Acabei de abrir aqui. É realmente um site fabuloso, né? Com uma gama aqui de preciosidade, o pessoal poder encontrar e vai encontrar com certeza os seus exemplares. Que coisa boa, muito bom saber disso, Ricardo. Olha, para começar, primeiro, muito obrigado por você ter atendido aqui a nossa ligação. Qual a relação do futebol, mais precisamente, do Campeonato Paulista com o movimento da Jovem Guarda? Essa é a primeira pergunta, já embalo aqui na próxima, né? E quem surgiu primeiro, o movimento ou o programa de televisão, hein?
Ok, então vamos começar. Antes de existir esse movimento chamado Jovem Guarda, criado a partir do programa, nós tínhamos primeiro o rock brasileiro, que virou Iê Iê Iê, e que depois foi criar a Jovem Guarda. Né? Por que o Iê Iê Iê? Porque quando o disco dos Beatles, A Hard Day's Night, saiu no Brasil, ele era a trilha sonora do filme que aqui ganhou o nome Os Reis do Iê Iê Iê, por causa do She Loves You, Iê Iê Iê. Então, esse foi o nome que o disco dos Beatles e o filme ganhou no Brasil e virou o nome do movimento de música jovem, passou a ser o Iê Iê Iê. E aí, os jogos do Campeonato Paulista eram transmitidos ao vivo pela televisão, na Record, só que foi proibido. O que aconteceu? A Record ficou com um buraco imenso. A Record de São Paulo ficou com um buraco imenso na sua programação. Como é que eles iam resolver isso? Um programa jovem. E pensaram, quem vai comandar esse programa? Bom, quem estava estourado era o Roberto Carlos, nessa época. Nós estamos falando de 1965 ali, finalzinho de junho para julho, estavam começando as conversas. E pensaram em trazer a Celi Campeiro de volta. Ela estava aposentada, entre aspas, né, porque ela casou, e a Celi não topou. Então eles pensaram, poxa, vamos trazer então quem está junto com o Roberto, que é o Erasmo Carlos e a Wanderleia. E acontece, qual seria o nome? Eles pensaram, poxa, a música que está estourada e que fala de todo mundo é a Festa de Arromba. E o próprio Erasmo, que poderia ter feito esse nome para o programa, ele falou, gente, hoje a música está estourada, amanhã ela não está mais. E aí criou-se uma chuva, né? Uma chuva de pensamentos, o famoso brainstorm, que chegaram na Jovem Guarda. Existem várias vertentes, tem uma que eu adoro, que é a vertente que diz que foi retirado de um dos discursos bolchevistas em que o Lenin dizia que o futuro pertence à Jovem Guarda porque a velha está ultrapassada. Se foi isso, eu fico super feliz, é muito bacana. Mas pode ter sido também de uma coluna social, enfim. E aí criou-se o programa. E com o sucesso do programa, o movimento passou a se chamar Jovem Guarda.
Muito bem, você citou o Roberto Erasmo, a Celi Campelo, aí coloco aqui também, claro, Wanderleia, Jerry Adriani, que estava sempre na nossa emissora também aqui no Rio de Janeiro. Era uma figura realmente formidável, o Jerry, de uma,
nossa, era um querido,
de uma educação, amigo, né? Era um gentleman, né, Ricardo?
Nossa, olha, é difícil você conhecer um artista com a educação, a simplicidade e a amizade que ele tinha. Eu só encontrei alguém desse top para cima, fora do Brasil, e que era o produtor dos Beatles, o George Martin, que tinha tudo para ser a pessoa mais snob e intratável do mundo e era a pessoa mais humana e educada que eu já conheci na minha vida.
Então, realmente, era uma unanimidade o comportamento e a educação do Jerry Adriano. Eu falei, você de imediato já corroborou comigo.
Concordou. Na época que eu lancei o primeiro livro, que é o Numbado da Jovem Guarda, eu estava doente. O Jerry sabia disso e todo mês, durante anos, ele me ligava para saber como é que eu estava.
Que legal.
Me chamava para show, tinha um cuidado assim, ele era ímpar.
Que legal. E os grupos também, The Fivers, Renato Seus Blue Caps, Wanderley Cardoso, Rony Von, citei aqui alguns, mas eu faço questão também de colocar o ouvinte, lógico, nessa conversa aqui com a gente, para apresentar um nome que ficou um tanto esquecido, e eu quero que você ouça um pouquinho com a gente esse grande sucesso na voz do Demetrios. Ó, fica na linha um pouquinho, Ricardo. Ó.
Olho para a chuva que não quer cessar, nela vejo o meu amor. Esta chuva ingrata que não vai parar pra aliviar a minha dor. Eu sei que o meu amor pra muito longe foi, com a chuva que caiu. Ó, gente, por favor, pra ela vá contar que o meu coração se partiu. Chuva, traga o meu benzinho, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim.
E o Brasil canta e canta muito até hoje o ritmo da chuva, Demetrios. E com base nisso, Ricardo, dá para a gente afirmar que, além do movimento da Jovem Guarda, houve também um movimento pré-Jovem Guarda? É possível isso?
Sim, o Demetrios fez parte dessa pré-Jovem Guarda. Desde o finalzinho dos 50, quem começou, já até gravando os 78 rotações, né, que eram os discos que tinha na época, né, os discos de 10 polegadas, foram os Golden Boys. Então, Golden Boys já estavam gravando. Demetrios surgiu por uma gravadora que era especializada em música jovem de São Paulo, que era Young, tá? Tinha Demetrios, tinha o Dori Edson, tinha os Rebels, tinham vários grupos gravando para essa etiqueta. O Demetrius começou lá, o Ronnie Core começou lá nesse início, Sérgio Murilo começou nesse início, Jorge Friedman começou também, muito antes da Jovem Guarda, eles já eram ídolos. Os The Clevers, que depois viraram os Incríveis, começaram também lá, o Jet Black, os The Jordans, todos eles vieram quatro anos antes da Jovem Guarda. A Jovem Guarda, o programa, ele estreou em agosto de 65, e esse pessoal já vinha tocando de 59 para cá.
Sim. Agora, Ricardo Pugliani, rivalidade entre a Jovem Guarda e a Bossa Nova, mito ou verdade nisso tudo, hein?
Rapaz, olha só, eu vou te dizer, eu como carioca, né, vou dizer que no Rio de Janeiro era uma verdade. Por quê? Primeiro, era uma rivalidade social. Eu nasci no subúrbio. Então, nós suburbanos éramos mal recebidos na Zona Sul. E a maioria dos músicos do rock and roll brasileiro, da Jovem Guarda, começaram nos subúrbios do Rio de Janeiro, como também começaram em subúrbios de São Paulo e de outras cidades. Então, era uma coisa inicialmente social. Depois, foi uma coisa assim, musical, por quê? Porque, teoricamente, eram músicos mais limitados, com harmonias e acordes mais limitados, e eles estavam tendo muito mais exposição, vendas e sucesso do que os eruditos da Bossa Nova. Eu não estou dizendo que a Bossa Nova é um movimento ou é uma música ruim. Eu estou dizendo que houve, sim, um preconceito contra os músicos e as músicas da Jovem Guarda. Por causa disso, eram jovens. Né? Muitos deles, mal e porcamente, tinham um segundo grau, né? E estavam em todas as capas de revistas, estavam vendendo discos, estavam fazendo apresentações. Aí, isso existiu, né? Infelizmente existiu, né? Essa barreira entre o subúrbio e a Zona Sul. E acredito que isso é praticamente todas as cidades do mundo, né?
Sim. Ricardo, para encerrar, e você vai daqui a pouquinho escolher uma canção para a gente poder fechar essa entrevista. A música brasileira, antes e depois do movimento da Jovem Guarda, do ponto de vista da estética musical que foi criada, claro, com toda a influência norte-americana, britânica também, mas essa estética musical criada aqui no país, os figurinos também usados, de que modo essa influência, ela ainda perdura, ela ainda existe até os dias atuais? E em cima disso, eu pergunto a você, a Jovem Guarda acabou ou ela ainda se faz presente de alguma maneira, hein?
Deixa eu ir, então, do final para o começo.
Tá bom, tá certo.
O programa acabou em 1968. O movimento Jovem Guarda existe até hoje porque ele está no coração de todo mundo, porque era uma música que tocava o coração das pessoas. Então, está aí até hoje. A Jovem Guarda, como música, como movimento, não vai acabar nunca. Né? Ela mudou a estética da música? Sim, por quê? Porque até quem a criticava por usar instrumentos alienígenas, como o contrabaixo, guitarra elétrica, né, o contrabaixo elétrico, guitarra elétrica, passou a usar em seus discos, já no comecinho da década de 1970. E músicos da Jovem Guarda passaram a ser os produtores das gravadoras, gravando estes artistas que antigamente os criticavam. Hã? E passaram a ser também compositores para vários artistas e para vários outros movimentos musicais durante a década de 70, de 80, 90 e 2000, porque eles estão até aí, estão até hoje, compondo música. Os músicos que ainda estão na ativa e como compositores, estão compondo até hoje. Né? Então, assim, roupas mudaram completamente a maneira de se vestir dos jovens. Né? Parou de ser aquela roupa, calças de tergal, camisas sociais, né, de manga curta, com botão. Passaram a usar roupas coloridas, passaram a usar botas, passaram a usar tudo, e cabelo crescer, e gírias próprias, uma linguagem própria, e falar de amor, porque era uma coisa que isso incomoda, né? Falar de amor incomoda, né? Mais fácil você falar coisas duras do que falar de amor. E é por isso que o movimento está até hoje, porque ele cantava amor, essa é a verdade. O meu querido Tony Campello, que a gente pode chamar do bisavô da Jovem Guarda, porque o avô passou a ser o Erasmo, né? O bisavô da Jovem Guarda, bisavô do rock brasileiro, ele sempre dizia, existia, eu não vou usar o termo, né? Não sei se eu posso usar o termo que ele usava aqui, mas existia sexo na Jovem Guarda, mas era feito com muito amor.
Ah, tá certo. Né? Você falou de amor, broto e das gírias, né? Broto, brotinho, era muito Jovem Guarda, né?
Total, broto, né? Gatinha, isso tudo era totalmente Jovem Guarda, né? É uma brasa, aí virou uma brasa mora, né? E por aí vai.
Tá certo. Ricardo, que felicidade bater esse grande papo com você. Quero dizer que os seus livros estão disponíveis no site estantevirtual.com.br, estantevirtual.com.br, Ricardo Pugliari. Lembrando que o seu sobrenome tem dois L's no final para o pessoal acessar, acessar o site e adquirir os livros. Mais uma vez, o Estante Virtual.
Se escreve Pugliari com dois L's, mas a pronúncia você falou certinho, Pugliari.
Isso, aproveitando esse momento, aproveitando o ensejo dos 60 anos da Bossa Nova, quem quiser se aprofundar ainda mais no assunto, você que é um ouvinte, que é um amante da música brasileira, do movimento da Jovem Guarda em especial, que viveu toda essa efervescência, esse frisson da década de 1960, que perdura até hoje, como falamos aqui, é só acessar o site que você mesmo indicou pra gente, que é o Estante Virtual, e tem muita coisa boa lá do Ricardo. Ricardo Pugliari, muito obrigado pela aula que você deu de música brasileira aqui pra gente, não, em especial da Jovem Guarda, tá bom?
Eu tenho um carinho muito grande pela Rádio MEC, já fiz até programa ao vivo aí com vocês, eu adoro vocês.
Sem Censura você pintou por aqui também, nos tempos da Leda Nagli, que bom.
Sim.
Que bom, a casa é sua. Olha, quero que você escolha aqui então, Ricardo, pra gente poder encerrar com chave de ouro. Nós temos Vanderléia com Prova de Fogo ou o Erasmo Carlos com Festa de Arromba. Qual você escolhe?
Ah, eu tenho que escolher o Erasmo, que é um queridíssimo amigo. Eu digo que é porque, para mim, ele vai existir sempre. Queridíssimo amigo, Festa de Arromba, porque ela exatamente canta o que foi o início da Jovem Guarda.
Então, vamos lá. 60 anos de Jovem Guarda. Ricardo, obrigado. Um grande abraço para você. Obrigado muito.
Eu que agradeço.
Outro dia eu fui parar. Presentes no local, o rádio e a televisão. Cinema, mil jornais, muita gente em confusão. Quase não consigo na entrada chegar, pois a multidão estava de amargar. Ei, 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 que onda, que festa de arromba. Logo que eu cheguei e notei papara, Rony Borges com um copo na mão papara, enquanto Prini Lores bancava anfitrião, apresentando a todo mundo Meire Pavão. Vanderléia ria e Cleide desistia de agarrar o doce que do prato não saía. Ei, 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 que onda, que festa de arromba. Renato e seus bluecaps tocavam na piscina, Cleves no terraço, Jet Black no salão. Os Bells de cabeleira não podiam tocar, enquanto a Rosemary não parasse de dançar. Mas vejam quem chegou de repente, papara, Roberto Carlos com seu novo carrão, papara, enquanto Tony e Demetrio fumavam no jardim, Sérgio e Zé Ricardo esbarravam em mim. Lá fora um corre-corre dos brotos no lugar, era o Ed Wilson que acabava de chegar. Tocavam na piscina, de Clevers no terraço, Jet Black no salão. Os pés de cabeleira não podiam tocar, enquanto a Rosemary não parasse de dançar. Mas vejam quem chegou de repente: Roberto Carlos com seu novo carrão. Enquanto Tony e Demetrios fumavam no jardim, Sérgio e Zé Ricardo esbarravam em mim. Lá fora um corre-corre dos brotos no lugar. Era o Ed Wilson que acabava de chegar. Ei, 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 ei. Que onda, que festa de arromba.
Que onda, que festa de arromba.
De madrugada, quando eu já ia embora, ainda estava chegando gente. De Jorge, Golden Voz, Trio Esperança, Rocinho e Pinto. Caramba, até o Simonal, o Jorge vem.
Festa de Arromba, do Roberto Carlos, na voz eterna do Erasmo Carlos, de Roberto e Erasmo. Beleza, nos 60 anos da Bossa, aliás, 60 anos da Jovem Guarda, nós conversamos com o autor e escritor de livros desse movimento, Ricardo Pudiali, hoje aqui no nosso Armazém Cultural.
Você ouviu Armazém Cultural com Tiago Alves.